Eu já fui tremendamente abençoado aqui durante todo esse tempo que Deus permitiu que eu e David estivéssemos aqui. Mas Deus sempre tem mais bênçãos, né? Quando andamos na presença dEle, a bênção corre atrás da gente. Amém? Você crê nisso? E estas bênçãos te alcançarão. Então eu louvo a Deus por esse tempo, por essa oportunidade. Eu queria mostrar uma foto aí. Essa foto é a nossa família. A turma bonita, três netinhos já, né? O pastor Lucas, esse aqui que é o pastor da igreja hoje. Agora eu fui rebaixado, sou ovelha. E eu tenho que andar direito, porque o pastor ali, ele é gente boa também. Então eu louvo a Deus por essa família que Deus tem nos dado. Quando os nossos filhos se casaram, então veio na minha cabeça uma teoria chamada ninho vazio. Eu nunca aceitei essa teoria, porque eu sempre criei que Deus não cria, não nos dá filhos para nós mesmos. Eles precisam de criar asas, precisam de voar, são flechas. Então, quando eles se foram, casaram, graças ao Senhor, duas servas do Senhor, e todos são lá da igreja, eu fiquei extremamente feliz por duas razões. Primeiro, porque estarei eu e Deiva apenas. Segundo, eu não teria mais aquela responsabilidade de pai. Talvez a terceira razão também tem uma economia astronômica que eu tive. Eu já não ganhava muito bem, mas depois aumentou a receita. Então eu estou muito feliz, eu e Deiva, não tem síndrome de ninho vazio, coisa nenhuma. Nós estamos, isso não existe, porque o casamento, o foco dele são os filhos, né? Se um casamento existe só por causa dos filhos, não é casamento. Não é verdade? Então que Deus abençoe você. Quando seus filhos forem, deixe eles viver a vida deles. Os meus, eu sempre tenho uma mensagem para eles. Quando nós encontramos, eles falam de algumas lutas, de alguma dificuldade, eu só digo assim: bem-vindos, que eu já cumpri a minha parte. Porque eles pensam que eu vou dar um monte de conselhos e vou oferecer ajuda. Falei, não, agora a parte é com vocês, tem muita literatura sobre esse assunto, e que Deus abençoe. Eles estão indo muito bem, eu louvo a Deus pela vida deles. Mas Deiva, quando o ninho ficou vazio, ficou falando assim: amor, a gente podia ter aqui em casa um cachorro. Aí esse assunto não era agradável a mim, porque eu sou de uma cultura de Minas Gerais, eu nasci numa fazenda, e eu conheci cachorro muito bem. Porque os cachorros que nós tínhamos lá, aqueles que ficaram no meio da rua, e eram chamados de vira-lata, porque comiam de tudo, inclusive o resto da nossa comida, os ossos do frango que a gente comia. E visualizando e experimentando os cachorros de hoje, que estão mais humanizados do que cachorro, porque agora, inclusive, se você não sabe, tem um trabalho de especialista no assunto, que estão educando o cachorro a voltar a ser cachorro. Eu tinha visto um vídeo muito interessante de um cachorro numa casa de massagem. Esse vídeo está aí, o rapaz deve projetar ele, porque senão vocês não vão entender o que eu vou dizer. Esse aí, esse cachorro aí. Eu tinha visto esse vídeo. Aí nessa conversa da Deiva falar de ter um cachorro, eu disse para ela um monte de argumento: filha, não dá para ter cachorro que não vai poder viajar, é um desperdício danado. Lá nos Estados Unidos o cachorro tem que ter psicólogo, psiquiatra, tem que ir para a igreja. E é uma compra, e tem que ter plano de saúde, tem que ter um nome de família. Eu vou botar meu nome Isidoro num cachorro, tô fora. Mas você sabe que a mulher, ela não descansa, né? Ela falou: amor, mas podia ter, tão engraçadinho, tão bonitinho. Depois que eu vi esse vídeo, Deus me deu uma inspiração maravilhosa. Eu disse para ela assim: amor, faça de mim o seu cachorro. Pronto. essa é a parada de encorajamento que eu estou dando para os maridões aqui, que estão desesperados. A mulher está pressionando demais. Então, se você se tornar o cachorro da sua mulher, olha, a coisa vai funcionar. Esse desfile aqui de bênção de menino vai duplicar aqui. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, então, a partir de hoje, que você receba mais afeto e carinho da sua esposa. Mas a minha não descansou e falou assim: amor, eu poderia colocar a coleira? Aí eu demorei a responder. Não, eu falei assim: se for no nosso momento de intimidade entre eu e você. Porque tem um negócio aí que chama fantasias, né? Só falou assim comigo: você vai latir, mas não. Mas está tudo bem lá em casa, graças a Deus, não tem síndrome nenhuma. Eu quero ler um texto da Bíblia que está em Ezequiel 37. Diz assim, a partir do primeiro versículo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou ao meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-lhe: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Que Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Pai, fala conosco através da tua palavra, que sempre é viva e eficaz. É a minha oração no nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Quero pensar com vocês nesse momento sobre processos de Deus na cura da família. O contexto desse texto que eu li é uma visão que Ezequiel recebeu da parte de Deus num período mais difícil da história de Israel, quando o povo foi levado ao cativeiro babilônico no ano 586. De lá ficaram durante 70 anos. E quando esse povo está lá, eles tinham perdido a terra, a liberdade, o templo e principalmente a esperança. Muitos acreditavam que Deus tinha abandonado-os no cativeiro, esqueceram deles lá, não havia mais chance de recomeço, não havia mais esperança em seus corações. E Ezequiel recebe uma visão, parece-me de princípio estranha, complicada, mas uma visão extraordinária, porque haveria mesmo diante de um vale de ossos secos e sequíssimos, diz a palavra, haveria esperança ali, haveria mudança. Deus iria fazer algo na vida daquele povo, daquela nação. Porque para Deus nada é impossível, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele pode realizar qualquer coisa na vida de uma pessoa e de uma nação, de uma igreja, de uma família. Você crê nisso ou não? Eu creio de todo o meu coração. E Deus, inclusive, trabalha com processos. Ele não faz nada instantâneo. Às vezes Ele pode fazer. Mas Deus gosta de trabalhar com processos, isso é, com etapas, com caminhos, com processos espirituais. Porque Deus poderia, teria poder para ressuscitar todos aqueles mortos de uma vez só? Sim, poderia. Mas Ele usou processos para curar, para restaurar. E essa mensagem que eu queria que você guardasse no seu coração. Mesmo alguma coisa que esteja muito ruim na sua vida, que você não tenha nenhuma expectativa, nenhuma esperança, você já disse, não tem jeito. Eu quero dizer para você que para Deus tem jeito. Agindo Deus, quem impedirá? Ah, mas pastor, você não sabe a situação da minha família. Não está pior do que o vale de ossos secos. Não está. Primeiro processo que nós vemos no texto, que Deus leva a Ezequiel a encarar uma realidade. Ele leva Ezequiel, diz a Bíblia, o levou o Senhor e fez ele andar em redor daqueles ossos, naquele vale. Isso mostra que antes de Deus realizar grandes coisas na sua casa, na sua vida, na sua família, Deus vai te revelar algumas coisas, vai te mostrar algumas coisas. Esse caminhar pelo vale não é para humilhar o profeta, mas para conscientizar ele da situação. Cura começa quando nós paramos de fingir que tudo está bem. Alô, o que eu disse? Cura, restauração, mudança, só acontece quando a gente para. Ah, pastor, a gente finge. A gente acha que tudo está bem. Isso é realmente horrível. E nós, como cristãos, nós gostamos de espiritualizar os nossos problemas. Ou não? Você pode conversar com uma pessoa que pode, por exemplo, eu conversei com um jovem uma vez, que ele não estava com um peso além, ele estava com excesso, ele não estava nem andando mais. Aí eu disse para ele, meu irmão, você precisa cuidar da sua saúde física, né? Todos nós somos médicos mesmo, orientamos todo mundo, né? Aí demos uma aula de alimentação, de exercício físico, caminhada, tudo a gente fala para todo mundo. Brasileiro é assim, né? Mas quando eu terminei de falar com ele, tudo, ele falou assim, não, a Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu falei, o que, que tem a ver isso? Falei, não, pastor, quanto mais corpo, mais poder do Espírito Santo. Olha, tá, ficou doido esse rapaz. É um problema psiquiátrico, né? Então não vamos espiritualizar nosso problema, não. Vamos dar nome a eles. Temos que sair da negação, isso é insanidade. Por que insanidade, pastor? Porque a gente quer, faz as mesmas coisas, quer um resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Nós temos que ter algo além. Mas a primeira coisa que temos que ter é: tem um problema, tem uma dificuldade. É muito fácil quando temos casais, quando vem um, diz: meu marido tem um problema lá em casa. Aí quando vem a mulher, certo? Quando conversamos com a mulher, o meu marido é problema. Quando conversa com o marido, a mulher é problema. Certo? Quando traz os dois, aí os dois são problemas. É, não é verdade? Porque todo mundo tem uma contribuição positiva ou negativa no relacionamento. Nem sempre a culpa é de um só. Então pare de negar a realidade, como é que está a sua casa. Mas está tudo bem, pastor, lá em casa. Eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. É escatológico esse tipo de conversa. Quer saber como é que você está? Você viu? Como é que está na sua casa? Lá tem alegria, tem paz, tem relacionamento, né? Está tudo bem? E Deus quer tratar de qualquer problema que a gente tem. Isso é a boa notícia hoje. Mas todos, pastor, todos os problemas. Você tem problema na área de relacionamento? Relacionamento está fragilizado, Deus tem solução. Falta diálogo, tem um silêncio longo na sua casa, não tem comunicação, porque tudo está fragmentado. Lá tem mais grito do que conversa. Lá tem conflitos conjugais constantes, você nunca tem paz, discussões sem solução, mágoas acumuladas. E vai para aí, Alice, Deus quer tratar de tudo isso. Problemas emocionais, não importa qual problema emocional que você tenha, Deus também quer tratar dos problemas emocionais. Problemas da educação de filhos, Deus quer tratar também. A palavra de Deus tem orientação para tudo que uma família precisa. Eu não estou dizendo que você não deve ir a profissionais, mas a palavra de Deus tem solução para tudo, inclusive como educar filhos. A maneira de Deus, quer educar filhos à maneira de Deus? A Bíblia é um manual. Ensinar a criança o caminho que deve andar. Tenho visto nessa minha caminhada que a meninada está querendo mandar na casa. Quando a criança manda, e eu não sei se eu tenho uma atração, mas onde eu estou tem alguma criança mandando o pai na mãe. Eu nunca orei por isso. Eu posso estar no aeroporto esperando um voo, posso estar na igreja para cultuar a Deus, daqui a pouco vejo uma criança mandando no pai e na mãe. E eu tenho uma teoria muito, não sei se é boa, se é ruim, é que o projeto de alguns meninos é matar a mãe. Porque o pai fica vendo, não toma atitude nenhuma. E tem uns que dizem assim, fala com a sua mãe. Não toma solução, não toma posição. O seu filho, a sua filha precisa da sua autoridade. É você que coloca limite na criança, dá direção, dá proteção. Vamos acordar, geração de homens valorosos na educação dos seus filhos. Deus quer colocar as coisas no prumo. Não pode haver inversão de papéis, filhos mandando, pais omissos, falta de limite, disciplina. Há uma passividade danada na vida de muitos. Não pode haver isso. Mas Deus quer tratar. Problemas financeiros, Deus quer tratar. E tem solução. Problemas estruturais da família, violência doméstica, física, verbal ou psicológica, Deus quer tratar, porque Deus é um Deus de processo, mas você tem que ter consciência do problema que você tem. Amém? E levar isso ao Senhor. Procurar pessoas para te ajudar. E a coisa vai dar certo. O segundo processo que eu vejo no texto é que Deus desperta esperança. A esperança certa. Olha o que, que diz a palavra. Podem viver estes ossos? Diz o profeta. Esses ossos representavam, meus irmãos, esses ossos secos, a realidade de morte total da nação. Sem vida, sem força, sem esperança. E sem expectativa de mudança. O próprio texto, no verso 11, vai dizer: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Não sei como está a sua casa, como está o seu casamento, seu lar. Deus sabe, Deus conhece tudo que passa na sua casa. A pergunta é: poderá reviver esses ossos? Essa palavra é para despertar esperança. Sabia disso? E eu quero dizer para você que há esperança para você. Nosso Deus é um Deus de esperança. Será que Deus está perguntando ao profeta porque ele não sabia? Não. Ele quer revelar esperança. Ele quer confrontar a nossa visão limitada. Ele quer levar a gente a depender da palavra e do Espírito. Deus testa a nossa fé, não nossa opinião. Ezequiel responde de uma maneira sábia, disse assim: Senhor, tu sabes. Humanamente não havia solução, mas se o Senhor quiser, Ele pode resolver qualquer problema. Um amigo meu sempre disse, eu gravei uma frase que ele disse assim: Isidoro, se o Senhor colocar a mão, sai da frente de qualquer pessoa que vem impedir. Se o Senhor está nesse negócio, se o Senhor está nisso, pode saber que tem jeito. E se tem algo que Deus quer colocar a mão, se tem algo que Deus ama profundamente, porque nasceu no coração dele, são famílias estáveis, não perfeitas, porque não existe, porque somos pecadores. Diz para a sua irmã: você é uma pecadora. Diz para ela. Diz para o seu marido: você é um pecador. Regenerado. Lavado no sangue do Cordeiro. Mas ainda tem o DNA do pecado. Não é? Não tem mais. Mas se Deus, presta atenção, se Deus colocar a mão, não importa o problema, a lista pode ser muito grande, Ele pode resolver. E depois que resolve, vira testemunho. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Só Deus pode fazer isso. Quando tudo parece perdido, Deus não pergunta o que você acha. Ele pergunta sempre mesmo: em que você está confiando? Onde está depositada a sua esperança? Por isso que a restauração, ela, meus irmãos, começa quando a gente volta para Deus e não para as circunstâncias. Gosto muito da palavra do rei Josafá, quando ele estava num aperto terrível, não tinha solução humana, o exército estava invadindo Israel, ele era um rei temente a Deus, e ele diz uma palavra em 2 Crônicas 22, que eu acho fantástica. Ele diz: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar um exército imenso que está nos atacando, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aqui está o segredo. Muitos momentos da minha caminhada com o Senhor, que já vai quase 50 anos, 45 somente como pastor de uma igreja, fui pastor de 3 igrejas, a última como pastor de 30 anos. Eu dizia na minha caminhada para Deus: agora é só com o Senhor, meus olhos estão postos em ti. Porque tem coisas na nossa vida que são ação de Deus, são intervenção do céu. E eu acho isso maravilhoso também, sabe por quê? É porque nós temos disponível a intervenção do céu na nossa vida, que nós somos filhos amados do Pai. Você não tem orfandade, não, meu querido, você é filha amada. E filho amado, essa é a sua identidade em Cristo Jesus. Aquilo que o Pai disse para Jesus: esse é meu filho amado em quem tenho prazer, diz para nós também. Nós somos filhos amados de Deus, e Deus está interessado na sua vida, interessado na sua família, e Ele pode intervir e realizar grandes coisas na sua casa. Não perca a esperança. Amém? Processo 3 do texto: Deus cura pela palavra, restaura pela palavra. Olha a ordem. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você imagina um pregador pregando um vale de ossos secos. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre você, cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vejo nessa parte, nesse processo, a importância da palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa e na vida da igreja. A palavra de Deus é insubstituível. Casamento ganha nova possibilidade quando você profetiza a palavra. Abre a boca e fala da palavra. Essa palavra na minha cabeça precisa ser lida, estudada, meditada e praticada dentro da nossa casa. O filho ganha nova direção quando a palavra está lá. O lar ganha um novo propósito. A palavra abre cenários que a lógica fechou. A palavra precisa ser proclamada, precisa ser vivida dentro da nossa casa. Aqueles que acabaram de ouvir as minhas palavras, disse Jesus, Sermão do Monte, capítulo 5 a 7, Mateus, e as pratica. Nós não temos problema de ouvir a palavra hoje. A palavra hoje não é rara, não. Ela está sendo pregada de todos os jeitos, de todas as formas. Não é verdade? Nós estamos aqui pregando a palavra, tá, milhares de pessoas estão ouvindo em outro lugar do mundo aí. Recurso tecnológico é fantástico. Vivemos uma era diferente, maravilhosa para pregar o evangelho. Mas Jesus não diz que você tem que só ouvir a palavra, mas diz lá, e as pratica. Portanto, não é falta de ouvir, é falta de praticar. E não é o tanto que se ouve que muda a nossa vida, é o tanto que se pratica. Você pode ter os melhores pregadores nesse púlpito aqui, que você já tem vários, além do pastor Wanda, os outros não conheço. Vários pregadores vão estar aqui e estarão também durante toda a caminhada dessa igreja, mas não vai mudar em nada a sua vida se você não praticar a palavra. Aí Jesus disse que essa pessoa é comparada àquele indivíduo que edificou a sua vida, a sua casa, sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Aí pode vir vento, tempestade, enchente, tudo que vem, pode vir liberalismo, secularismo, esse ismo todo aí, que vai tudo para a profunda dos infernos, como diz o mineiro. O mineiro fala profunda dos infernos. Porque não tem valor para nós, é a palavra que vai mudar a nossa vida, a nossa casa. Por isso diz, profetiza sobre esses ossos. É uma ordem dada. E o profeta obedeceu? Claro. E eu profetizei, diz ele. E você vai profetizar? Vai abrir a boca lá, falar da palavra na sua casa? Minha esposa pregou aqui no culto da manhã, 9 horas, e nós sempre temos uma palavra, eu sempre tenho uma palavra para ela. Está até no Betmoji que eu fiz nós dois. Aí hoje faz milagres, né, irmãos? Bota a gente até bonito, né? Aí eu disse para ela, nós temos que, na nossa caminhada com Deus, agora não é só gratidão. Reclamação não vai ter, não, lugar. Porque aquilo que estiver fora do lugar, se Deus estiver para nós, Ele vai ajeitar as coisas. É só gratidão, é só contentamento. Porque Deus tem feito muito mais do que temos pedido ou pensado. E Ele tem feito na sua vida também. Para de reclamar, para de chatice, entendeu? Em nome de Jesus. Fala mais da palavra. Conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, eu sou encantador, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, e depois de pele, mas não havia, diz o texto, espírito neles. Quer dizer, a palavra inicia aqui um processo extraordinário. Há barulho, há movimento, há aparência, mas não há vida. O resultado de tudo até agora é um cadáver. Cadáver. Nos Estados Unidos, não sei se aqui também fazem isso, quando alguém morre, você vai na funerária para contratar o serviço funerário. Eu convivi muitos anos lá, eu tenho no meu celular até hoje uma lista de funerária que não tem um preço melhor. Você passou, mas que coisa louca. Não, porque o imigrante que está lá morre também. E às vezes não pode pagar uma funerária de 20 mil dólares. Então tinha umas promoções lá de 4 mil, 6 mil. Eu não estava disposto a essas promoções para mim. Mas quando a pessoa me procurava, eu ajudava. Inclusive tem muita história sobre isso que não dá tempo de contar. Mas por que eu estou dizendo isso? O defunto lá recebe um tratamento, eles te dão um menu, um negócio com um restaurante. Quando o cara me deu a primeira vez aqui, eu falei, isso aqui é restaurante ou é funerário? Aí, eu falei, para que você está me dando isso? Não, isso aqui é para o senhor escolher o que você quer, como é que você quer a pessoa. Eu falei, não, eu quero a pessoa simplesmente vestida e mais nada. Não, se eu quiser um creme e tal, botar um perfume. Mas para que botar perfume em defunto? Não, se o senhor quiser também. Aí foi uma lista, meus irmãos, que eu fiquei assustado com aquela lista. Até chegou um dia, um momento, o cara falou assim: você pode botar um sorriso na pessoa também? Vai lá, vai valer para que um sorriso num defunto? Aqui está desse jeito, está um defunto aqui até agora. Deus já tinha feito coisa extraordinária, juntou tudo, os ossos. Você imagina juntar, num vale de ossos secos, juntar osso com osso. Só Deus pode fazer isso. Depois diz o texto sagrado aqui, que vieram o quê? Tendões, depois veio carne, depois veio pé. Deus está fazendo, mas é um defunto. Se você fizer uma analogia disso, é muitas famílias que têm estrutura, têm aparência, têm tradição cristã, mas falta vida espiritual. Falta vida. Não é? Tudo está bonitinho assim, na aparência, tudo lindo. Mas e lá? Como é que está em casa? Como é que está a convivência, os relacionamentos? Tem conversa à mesa ou tem celular na mesa? Porque hoje nós estamos conectados com os de longe e desconectados com os de perto, né? Não é isso que o celular às vezes faz com a gente? Nós estamos num restaurante, ou estamos na mesa de jantar ou de café e tal, o celular de lado. Grupos estão em vários lugares, o celular está mexendo. E tem um pessoal que fica postando os negócios que eu fico assim, preocupado. Para que postar tanta coisa? Outro dia eu vi alguém que eu conheço bem, eu não sou de redes sociais, sou ruim, é a minha esposa que lida com isso. Outro dia ele perguntou, quantos seguidores você tem no Instagram? Eu falei, se tiver algum, está perdido, está lascado. Porque vai seguir outro, não eu, porque eu não entendo nada daquilo. Aí minha esposa me deu umas 10 aulas sobre o assunto, ó, você posta assim, o livro, não sei mais o que, piriri, paró. Eu escuto, depois não sei nada. Aí ela pega o meu celular e vai dizer, amor, vou postar isso aqui no seu Instagram. Pode postar, minha filha. Então, se tem seguidor lá, está seguindo ela mais do que eu. O nome é só eu. Até agora temos um cadáver. Quem sabe que a sua família que tem esse retrato? Tem muita casa, mas não tem lá. Tem muita informação, mas não tem direção, não tem opinião, não tem fundamento. Mas a palavra de Deus não é apenas um livro para a igreja, é um fundamento para a vida familiar. Os ossos ouviram a palavra, não opiniões. Não teve conselhos humanos ali, mas ouviram a palavra do Senhor. É tudo que nós precisamos de ouvir sempre. O que falta dentro da sua casa? Lá tem mais reclamação do que palavra? Mais murmuração do que promessa? Mais desânimo do que fé? Pense nisso. Famílias são moldadas pela voz que ela mais ouve no lar. Aquilo que sua esposa mais ouve no lar, sua esposa e seus filhos estão sendo moldados por aquilo que estão ouvindo. Estão me entendendo? A palavra libera esperança onde não havia esperança, porque muita coisa já foi ajeitada. A palavra organizou tudo, porque Deus está trabalhando dentro de um processo. E no quarto processo, Deus sopra vida pelo Espírito. Versículo 9. Uma ordem, uma nova ordem é dada. A seguir ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza filho do homem, e diga assim, diz o soberano: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetiza o Espírito. Há limite para o esforço humano. Deus manda Ezequiel mudar o foco. Antes profetiza os ossos, a estrutura. Agora profetiza ao Espírito. O Espírito vai gerar vida. Chega um momento na nossa caminhada, meus irmãos, familiar, que conversa não resolve mais, conselhos não resolvem, não bastam. Métodos humanos não bastam, só o Espírito Santo pode fazer o que palavras humanas não conseguem fazer. Esse dos quatro ventos aqui é porque Deus age de todos os lados. Aqui fala de totalidade, de soberania de Deus, de ação divina sem limite. Não importa se o seu casamento está frio, está gelado, congelado, seu filho esteja distante, não importa nada disso. A fé esteja enfraquecida, eu quero dizer para você que Deus pode soprar de onde menos você espera, porque Ele sopra onde quer. Nenhuma área da vida familiar está fora do alcance do Espírito de Deus. A família pode ter estrutura, mas ela precisa ter vida. Pode ter forma, estrutura, mas não tem vida espiritual. E Deus pode soprar vida sobre a sua casa hoje e restaurar tudo. Você crê nisso? Casa organizada não é o mesmo que lar vivificado, ou curado, ou restaurado. Último processo: Deus transforma famílias curadas em famílias fortes. Olha uma outra ordem que foi obedecida: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram-se em pé, um exército enorme. A palavra organizou, o Espírito vivificou. A palavra produziu ajuntamento, produziu estrutura, produziu forma. Mas o Espírito veio, e quando o Espírito soprou, a vida chegou. Eu fico pensando, pastor Wander, e nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, gente. Mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo, ninguém segura. Eu acredito de todo o meu coração que Deus quer levantar esse grande exército de família cheia do Espírito Santo de Deus. Porque palavra sem Espírito é religiosidade, presta atenção. Espírito sem palavra é confusão. Agora, palavra mais Espírito é vida abundante, vida que Jesus veio trazer para todos nós. Então, eu acredito de todo o meu coração que o derramar do Espírito na sua vida, na sua casa, a abundância do Espírito, o ser cheio do Espírito Santo, que não tem muito a ver com reteté, canelinha de fogo, esse negócio todo que muita gente fala, mas tem a ver com a formação do caráter de Cristo em nós, vida cheia do Espírito, o fruto do Espírito em nós, para sair as obras da carne. O Senhor quer fazer isso. Ele não quer aparência apenas, Ele quer transformar o nosso ser interior, transformar o nosso coração, Ele quer transformar nossas atitudes, palavras, relacionamento. Quando o Espírito controla a vida do esposo, repito, da esposa e dos filhos, o perdão vai fluir, o amor vai voltar, a esperança vai renascer e vai nascer mais menino, em nome de Jesus. Vamos profetizar. Deus quer fazer coisas extraordinárias. E Ele pode fazer. Puseram-se em pé. Isso me encanta. Família restaurada assume posição. Essas famílias cabeça baixa, como é que vai, irmão? Ah, está meio ruim, né? Obrigado. Só para baixo. Tem gente tão desanimada, tem, né, tão para baixo, né? Que dá azia até em sorrisal. Nós temos que dar um up aí, uma melhorada. Você entende, irmão? Está difícil, mas vou vencer. Cantora que canta aí, vou passando pela luta, dando glória a Deus, né? Vamos para frente, porque Deus quer que você fique em pé, tome posição. Antes era ossos espalhados, desconectados, individualizados, depois está todo mundo em pé, cheio do poder de Deus. Chega de passividade, assuma responsabilidade espiritual, decida servir a Deus na sua casa, junto com a sua família. Família cheia do Espírito Santo não vive caídas, elas vivem firmes. Como está, meu irmão? Estamos vencendo. Estamos na luta, mas Deus vai nos dar a vitória. Vem a enfermidade, mas se Deus quiser curar, o diagnóstico médico vai para o ralo, ele fica doido também, não sabe explicar, e a cura aconteceu, e pronto. Deus é assim, Ele é soberano. Um exército enorme, a família restaurada tem uma missão. Imaginando, pastor Wander, Deus trabalhando, restaurando famílias e famílias. Olha o potencial missionário. Enviar os nossos filhos, netos, para pregar o Evangelho, fazer diferença no Rio de Janeiro, onde foram plantados. Esse é o objetivo de Deus, é formar um exército de gente restaurada com uma missão. E puseram-se em pé diz o texto, um exército sobremodo numeroso. Família restaurada por Deus não vive mais para sobreviver, não. Vive para servir, para testemunhar, para abençoar outras famílias. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então Deus quer levantar a sua família, a sua casa. Então corrija o rumo da sua casa, restaure o que está seco, sustenta. Deus vai te sustentar, inclusive nos dias difíceis. Prepara a sua casa, porque Deus tem um futuro maravilhoso para você. Ele quer usar a sua casa, a sua vida, a sua família, porque onde a palavra entra, a vida aparece. Onde a palavra governa, a família permanece. Esse é o meu desejo nessa manhã. Deus quer restaurar a sua família, para que ela torne um testemunho vivo, ela possa inspirar outras famílias, que você possa servir ao reino e lutar juntos, influenciar outros, tornar referência, não é? E proteger a nova geração. Essa nova geração precisa de você, precisa de pai e mãe, certo? Senão a escola vai estragar os seus filhos. Satanás, que não gosta de família, é um solteirão aborrecido. Ele vai destruir a sua vida, a sua casa. Ele detesta a família. Detesta. Então, cuidado. Deus cura a sua família para que a sua família seja instrumento de cura para outras famílias. Você imagina esse exército aqui? Onde a palavra é obedecida e o Espírito é convidado, volta à vida. E a família se levanta, toma posição e agora tem uma missão para glorificar a Deus. O Espírito Santo ainda está soprando hoje sobre a nossa casa, a nossa família. Os lares secos podem tornar-se em um exército em pé. Você quer ficar em pé um pouquinho, por gentileza? Eu não sei como que está a sua família, sua casa, mas essa palavra é uma palavra de esperança. Como o nosso auditório é muito grande, muita gente, não vou pedir que ninguém venha à frente, porque não vai caber. Mas esses segundos que eu tenho, eu queria que você mesmo, que está aí, esse maridão, sacerdote da casa, orasse pela sua casa. Se tomasse posição lá. Você, querida irmã, que tem uma missão fantástica na sua casa, orasse pela sua casa. Os filhos que estão aqui, orem também pela sua casa. Não desanime, Deus está no processo. Ele quer encher o seu coração de esperança hoje. Quer? E a minha oração é que Deus levante aqui um grande exército. Famílias que vão testemunhar daquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Pai, eu quero apenas orar ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada pai, cada mãe, cada esposa, cada filho e filha aqui nessa manhã. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida dessas famílias que aqui estão. E até na vida daqueles que são solteiros, que não se casaram. Outros que estão sozinhos, viúvos e viúvas. Ah, Deus, o Senhor é Deus que cuida de todo mundo. Supra essas necessidades. Que essas vidas, ó Deus, elas possam estar debaixo da Tua mão, cheia do Teu Espírito e cumprindo o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Levante famílias aqui, cure e restaure, para que ela seja instrumento de Deus para curar e restaurar outras famílias. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.
Amém. Irmão, como nosso pastor falou, volta aqui, pastor. Ele deu ênfase ao culto das 19 horas. Vai ser um culto evangelístico. E ore. Ore por uma família, ore por alguém. Minha mãe está ali e ela se lembra, tem um bar lá em Mesquita que até hoje eu não gosto dele, chamado Paraibinha. E eu me lembro que a gente só tinha dinheiro para comprar uma quentinha. Minha mãe está ali. E minha mãe comprou essa quentinha. Eu me lembro até hoje. Era arroz, feijão, farofa e uma linguiça. Ela dividiu, eu, minha irmã, mas ela não comeu. Mas um dia, alguém falou de Jesus para a gente. Depois que Jesus entrou na nossa família, nunca mais faltou. Mas nunca mais faltou nada. Então eu sei do poder que existe quando Deus entra numa casa. E quem é o agente dessa informação? Somos nós, irmãos. Nós temos que falar desse amor que muda história. Nós temos que falar de um Deus que muda história. Nós temos que falar de um Deus que muda casamento. Nós temos que falar de um Deus que transforma pessoas. Nós temos que falar de um Deus que transforma lares. Porque tem muita gente sofrendo. Ontem, quando nós fizemos o evento da sala lá no Barra Bonita, aqui no Recreio, nós levantamos as nossas mãos e profetizamos sobre aqueles prédios. Porque tem muita gente sofrendo também em cobertura. não é só em comunidade. Tem muita gente pensando em fazer besteira que mora em condomínios caros, porque o sofrimento alcança todos. Mas nós conhecemos o Deus que transforma ossos secos em grandes exércitos. Que você possa estar aqui 19 horas. Ore por alguém. Ore por uma casa. Quem sabe, de repente, 19 horas, esse culto de hoje possa mudar a história de uma família. Que o Senhor nos abençoe. Lute pela sua casa. Lute pelos seus filhos. Lute pelo seu casamento. Não abra mão. Não abra mão da sua casa. Não abra mão daquilo que Deus te entregou. Nossa irmã Deiva vai estar conosco lá na tenda. Ela trouxe um livro. Já está terminando. Quem eu sou define os meus relacionamentos. Invista na sua família. Obrigado, pastor Francisco. Obrigado, irmã Deiva. Vão estar conosco às 19 horas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu casamento. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo.
Vamos encerrar cantando? Consagrando nossa vida, consagrando nosso lar ao Senhor. Vamos dizer assim:
bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor.
Declare que a rocha é Jesus,
a rocha em que minha casa está firmada.
19 horas estaremos aqui.